Agora são 8 horas e 34 minutos, 26, faltando para as 9 horas da manhã. Você está com Rumo ao Campo, oferecimento de Coprel, Sindicato Rural e também Lojas Mazan, a rede do Alto Jacuí. A gente acabou de conferir aqui o informativo Coprel e também o programa Farsul em destaque. A gente falava já desde o programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espumoso sobre essa mesa redonda que a gente iria fazer hoje para tratar sobre a estiagem, já para fazer um esquenta para o que vai acontecer no dia 12 aqui em Espumoso. A estiagem na região, na região sul do ano 2021-22, são dados passados aqui pela Cotriel. A realidade de agricultura na região sul do Brasil e principalmente nossa região exige aí uma postura séria, responsável e rápida de nossas lideranças. A última chuva, precipitação mais expressiva foi no dia 23 de outubro de 2021. Após essa data, apenas garoas, chuvas irregulares e localizadas. Em nossa região, área de abrangência então da Cotriel, o agricultor sempre, com esperança, plantou 60% da área de soja, onde desta área plantada apenas 50% germinou. As cultivares plantadas são super precoce, com floração e enchimentos de grãos no mês de janeiro. Portanto, com uma perda de mais de 60% da produtividade. O restante das áreas não foram plantadas, pois não choveu. Nas culturas do milho e feijão, as perdas que chegam a 100% e igualmente nas culturas de subsistência como frutas e verduras. No setor leiteiro, houve redução de 40% de produção e um aumento de custo de 50%. Registra-se ainda falta de água nas propriedades rurais para o uso humano e animal, onde o caminhão-pipa distribui aí água em muitas propriedades, com grandes perdas no setor da pecuária de corte. Os institutos de meteorologia divulgaram previsões de chuvas regulares a partir da segunda quinzena de janeiro deste mês, ou seja, né, de 2022, e nesse cenário teremos aí um ano agrícola perdido, com dívidas da safra de 2020-2021 e compromissos assumidos nas safras passadas 2019-2020. Segundo informações, a estiagem se estende de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, até a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde iniciou aí a colheita com uma produção de 600 quilos por hectare, ou seja, 10 sacas por hectare. Somente no município de Espumoso, o prejuízo total no município chega a cerca de 340 milhões. Esta perca representa 6 orçamentos do município de Espumoso. Bom, a gente está aqui com os amigos convidados, Marcelo Orsolim, presidente do STR de Espumoso, Amarildo Provenzi, do Departamento Técnico da Cotriel, César Vixinguera, coordenador do Departamento do Meio Ambiente de Espumoso, Henrique Kleber, presidente da CISE, e também o Roberto Iop, ele que representa então a direção da agricultura familiar. A gente vai conversar com o Lauro Colli para começar isso. Então tá bom, vamos conversar então com o Lauro Colli para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda aqui na programação do nosso Rumo ao Campo. Lauro, a gente gostaria que você comentasse, né, a perca no estado por atividade, economia, fruta, soja, leite, milho, carne e arroz. Nessa segunda pergunta a gente vai estar falando sobre isso. No primeiro momento, seu bom dia, e qual que é a perca estimada em Espumoso em volume de recursos, Lauro? Bom dia.
Bom dia, Adriano. Eu quero assim, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento importante, né? Que temos que mostrar unidade, né, entre todas as entidades e instituições. E a Emater também está aí trazendo a informação. O que é que nós temos hoje aqui de informações aqui do município de Espumoso, né, Marcelo? Porque o Marcelo também é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Já lá no dia 2 de dezembro do ano passado, nós fizemos a primeira reunião e teve essa evolução de crescimento de perdas. Então, hoje, nós temos aqui em Espumoso uma área estimada de plantio. Nós estimamos o soja 51.500 hectares. Nós temos em torno de 80% da área plantada, né? Ainda temos 10.200 hectares para plantar. E uma perda estimada, então, de 60%, né, na cultura da soja. Então, tendo aí uma situação aí, uns 88% germinando, não germinado, em desenvolvimento vegetativo, 10% de floração e 2% de enchimento de grãos. O milho, nós temos uma área menor, 1.500 hectares entre milho, grão e silagem. O grão se estima 90% já, durante essa semana fiz 3 vistorias de Proagro, nós colocamos isso já 100%, perda até maior, né, com perdas bastante expressivas, né, e também o leite, com perdas aí em torno de 30%, né? A gente falava na reunião também, talvez não em litragem 30%, mas em termos de custo de produção, 30% com relação aí à perda da cultura aí do leite, né? E se nós olharmos, né, isso aí uns números bastante importantes para falar. Se nós pegarmos a evolução das nossas perdas lá desde 2 de dezembro, né, que faz um mês e pouco, e 2 de dezembro nós tínhamos, vamos colocar em números redondos, né, 38 milhões de perdas. Já no dia 21 de dezembro, passamos para 115 milhões de perdas. Dia 29, 263 milhões. E atualmente, então, aquilo que o Roger colocou aí da cooperativa, né, 336 milhões. Tá? Então, isso, se nós pegarmos a cultura da soja, o que, que isso representa, né, na cultura da soja? Ele representa 36 sacos de soja menos por hectare, ele representa 1.854.000 sacos de soja menos, e representa hoje, dados de hoje, né, o Roger colocou do orçamento passado, peguei hoje aí com o secretário da Fazenda, né, o Rodrigo, né, nós temos o orçamento municipal de 69 milhões, ele representa 4,68 orçamentos do município. E um dado também interessante, também a gente não vai sofrer isso agora. Perguntei para ele assim, pessoal da área técnica, esses retornos do município, quando é que nós vamos sentir isso aqui? 2023... os retornos, né, 2024. Então, esse ano ainda não vamos sentir um impacto, assim, vamos sentir o impacto do soja diretamente, mas os retornos do município, a partir de 2 anos, ele tem esse impacto aí. Então, são dados, assim, extremamente importantes. Outro aspecto, assim, que é só para mexer também, e esses dados aqui, ó, eles são dados do Conselho, onde tem a Mater, Cooperativa, Cepasa, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato da Secretaria da Agricultura. Esses dados que te coloco eram colocar os dados de chuva, que toda segunda-feira eu ligo lá para a Maria, lá no viveiro da cooperativa, um dado daqui. Por exemplo, assim, dados de precipitação pluviométrica, até para o pessoal entender. Esse ano de 2021 choveu 1.369 milímetros plumoso. É um número considerável, só que muitas vezes bem ou mal distribuído. Janeiro choveu 213 milímetros, fevereiro 63, março 183. Abril 4, que já estava no fim, parecendo colhendo, então não deu impacto, né? A marido não deu impacto lá na questão da soja, né? Maio 208, junho 183, julho 24, já deu uma segurada, lembro que deu uma sequinha aí no inverno, né? Agosto 137, setembro 205, outubro 136, novembro 8. Tá? Dezembro, 5. E se nós pegarmos também dados da cooperativa agora, das últimas chuvas, só não autorizei a última, porque ele tem chovido alguma pipocada assim para fora, né? Tipo assim, no dia 2, na sede, o que choveu na sede? Dia 2 choveu 1, dia 4 choveu 8, dia 5 choveu 3, né? Falta um dado do interior, tipo depósito, choveu 2, choveu 3, no dia 3 choveu 4, e o dia 4 choveu 3. Depois deu uma chuva que não está atualizada, meu marido choveu um pouco mais. Pontão do Butiá, no dia 2 choveu 10, no dia 3 choveu 10, 4 choveu 3, tem mais uma aí. Pontão do Sérgio Engenhos, no dia 2 choveu 2, dia 3 choveu 4, e dia 4 choveu 7, soldados de fevereiro, né? Campo Comprido, choveu um pouquinho mais, né? Dia 2 choveu 20, dia 3 choveu 3 e dia 4 choveu 8. Mas ele é chuva localizada em alguns pontos, né? Campina Redonda, dia 2 choveu 4, dia 3 choveu 12 e dia 4 choveu 2. E o que a gente observa, eu andei essa semana assim bastante para fora, ele chove na rua do Marcelo 30 e do Iope no lado não chove nada. Então não é, a chuva não é tão longa, então é uma seca assim bastante considerável assim do nosso município, né? O município é grande, né? E nunca vista, esses dias conversamos com um produtor, eu tenho 40 anos de agricultura, nunca aconteceu isso, pegando meus 40, do meu pai 80, nunca deu isso aí. De ficar nesse período, tipo assim, nós não poder plantar, tipo assim, o final de outubro, novembro e dezembro. Sempre geralmente chovia, depois podia dar uma sequinha agora em janeiro ou fevereiro. Então são dados assim, bastante importantes que a gente levanta aqui, ó. E a gente, eu quero colocar assim, já colocou muitas vezes assim, produtor, você não está sozinho, né? Você tem o pessoal, acho que a importância da área técnica, de você buscar a área técnica, as instituições que estão aí. Tem aqui o Kleber, que é da AgriKleber, por exemplo, assim, eu quero fazer um destaque para a área técnica. E hoje, por exemplo, assim, as empresas que vendem produto, hoje elas não vendem só produto, tem pessoal da área técnica, né? Você também é agrônomo aqui, tem muitas pessoas que têm profissionais também estão dando orientação técnica. Então isso, busque na sua instituição, aquele que te vendeu o produto, aquele que tá te acompanhando, busque essa orientação técnica nesse momento. E outra coisa importante, né, eu pensei a questão política, né, desse encontro que vai ter na quarta-feira, para o pessoal vir, mostrar a força. Esses dias atrás também nós fomos dar uma conversada com o prefeito sobre outro tema e ele nos pediu algumas informações, então foi passado algumas informações para ele, né, para encaminhar para a bancada gaúcha, que isso também é importante, né? Quem é da área política tem deputados, senadores de todos os partidos, então acho que vai ter uma pressão forte também, né, para buscar ao menos assim, resolver, né, Marcelo, dar uma amenizada para a situação. Mas é importante assim de dizer, você não está sozinho, você tá, todas as instituições estão junto com você, né, desde lá no começo nós falávamos lá do Conselho da Agricultura, o Conselho está aí com as entidades representativas, né, e busca na tua orientação técnica e busca na tua entidade esse apoio nesse momento importante.
Ok, obrigado, Lauro. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. A gente vai passar agora o microfone para o Amarildo, né? Ele que é da Cotriel, representando a Cotriel hoje aqui nessa mesa redonda. E deu certo, viu, Lauro? Acabei esquecendo de lhe citar aqui na abertura do programa, mas a gente começou com você já para trazer esses dados aí de importante valor para quem está nos acompanhando. Bom, Amarildo, como que está as lavouras aí na área de abrangência da Cotriel? Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a nossa turma aqui dessa mesa redonda e em especial aos nossos produtores hoje afetados pela forte estiagem que está acontecendo em nossa região. Bom, Adriano, assim, a gente tem alguns dados que a gente coletou ontem em todas as nossas filiais da cooperativa e deixa nós muito preocupante na medida que está passando aumentos de quebra nas nossas lavouras, né? Tanto de soja como de milho. Nós temos uma área muito expressiva de feijão, que é essa região da Estrela Velha, Arroio do Tigre, Sobradinho, e também uma área de arroz na região de Pantano Grande, que às vezes a gente vê falar que aquela região sul ela está menos castigada, mas não é a verdade, né? A lavoura de arroz lá em Pantano Grande já está sofrendo bastante a questão de falta de água, né? Aquelas lavouras que estão irrigadas pelo Rio Japi ainda não, mas tem muitas, muitas lavouras que necessitam de barragem, e essas barragens estão com pouca área, com pouca água, né? A questão assim de quebra de soja, que é o nosso carro-chefe, né? Para ter ideia, nós abrangemos temos 15 filiais, onde se abrange em torno de 28 municípios. É onde o carro-chefe é a cultura da soja. E hoje, dados bem vindos de ontem na nossa unidade, nós já temos com a quebra de 52% de produtividade, isso se fosse chover esse final de semana e durante todo o cultivo da soja fosse chover normal. E a gente sabe, a gente vê pelas previsões que isso é muito difícil de acontecer. Então, digamos assim, na nossa área de abrangência da Cotriel, hoje são 165 mil hectares e a gente já estima-se que nessa região já vai quebrar mais de 7 milhões de sacos de soja, né? Então é um dado que preocupa e bastante, né? Faça então 7 milhões de sacos de soja, veja o preço que está hoje para ver que valor isso corresponde, sabendo que a soja é o carro-chefe, né? Mas nós estamos situados numa área de abrangência de 200 mil hectares, entre soja, trigo, arroz, feijão e algumas outras culturas de menos impacto, né? Mas há 200 mil hectares. Né? A questão do leite, para nós, preocupa muito, né? A gente, esse mês, recebeu 1 milhão de litros de leite a menos do que o janeiro do ano passado. E o dezembro a gente recebeu 920 mil litros de leite a menos do que dezembro do ano passado, né? Que abrange muito pequeno produtor, e isso nos preocupa e muito. A questão do Lauro falou, a questão de, da quantidade de chuva que choveu até o momento. Se nós fôssemos pegar, eu fiz uma média ontem, né? Vamos pegar no início do zoneamento agrícola do plantio de soja, que é 21 de outubro. Em média, de 21 de outubro até ontem, né, choveu em média 45 milímetros em nossa área de atuação. A gente sabe que hoje, tecnicamente, uma cultura da soja implantada lá em 21 de outubro precisaria de 300 milímetros de chuva para conseguir estar com o ciclo de desenvolvimento normal. Então pensa nisso, né? E isso tem regiões menos do que isso, né? Se nós pegar, o Lauro bem citou aí, a região de Espumoso, a região de Alto Alegre, que não foge muito, a região de Campos Borges, ela é bem menor isso, chega a 25, 30 milímetros até esse momento, né? Então, a situação é bem quase desesperadora. E nós precisaríamos muito de chuva, e a gente sabe, né, o pessoal, nessa ânsia de implantar essas lavouras que não foram implantadas ainda, nesses 10, 12, 8 milímetros que aconteceu nessa última semana aí, né, implantando essas lavouras. Isso não tem umidade para germinar, precisaria entre 3, 4 dias ter uma chuva, e a gente olhando para frente, talvez uma chuva lá por domingo, né? Com uma previsão, a partir de terça-feira, de uma temperatura muito alta, talvez maior do que aconteceu nessa última semana, que a gente atingiu na área, na nossa área experimental aí, 38 graus. Você comenta, talvez, quarta, no dia do nosso evento aqui, quinta, sexta, temperatura muito próxima a 40 graus. Né? Isso, que essas lavouras que foram implantadas agora e estão precisando de água para germinar, ela é bem complicada. Né? Então vamos torcer que isso não aconteça, que venha talvez uma frente fria rápida e chova na metade da semana, mas a gente não vê um sinal para isso.
Ok, obrigado. Na sequência a gente fala mais. Henrique Kleber, presidente da CISE. Henrique, você também é engenheiro agrônomo, né? Empresário, presidente da CISE. Esta estiagem atingiu a economia do comércio. Você tem um estudo, né, da redução de vendas nas empresas no comércio de Espumoso? Bom dia, Henrique.
Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos dessa mesa presentes. Agradeço o convite de estar aqui participando, conversando, trocando uma ideia. Muito bem explanado pelo Lauro e pelo Amarildo. Esses números são assustadores. Quando a gente fala de uma perda de produtividade em escala, dessa maneira, dessa magnitude, é dinheiro que deixa de existir. É um dinheiro que não vai ser gerado, não vai circular no município. O produtor não vai ter, a cooperativa não vai ver, o comércio não vai absorver, não vai fazer uma venda. Que seja 10 sacos a menos por hectare numa lavoura, nos valores que estão, a gente está falando de quase 4 mil reais. Bota em escala isso aí e os números são muito maiores. Então é um sentimento que preocupa a gente. O tempo passa, a safra passa e todo esse recurso deixou de existir porque não nasceu, não foi produzido, não vai gerar uma produção, não vai ter. Não vamos ter nem perto da expectativa de quando foi começado a se desenhar dessa safra. A gente vê uma região ampla, que não choveu praticamente nada desde o início do período de semeadura, que é de outubro. Áreas nobres, que é do quilate que a gente tem aqui na região do Espumoso, áreas negociadas até pouco tempo atrás na faixa de 1.000 sacos o hectare. Então, vamos dizer assim, de uma das regiões mais nobres do Rio Grande do Sul, de alto perfil, o perfil do solo profundo, argilosa, enfim, todas as características que permitem uma altíssima produção, tanto que era essa a nossa média. A gente tinha esse histórico e a gente não conseguiu implementar a cultura. Então isso preocupa, principalmente nas variedades que foram plantadas na última chuva que deu, que foi em outubro, as variedades precoces, que é as que mais sofreram, essas estão literalmente condenadas, com perspectiva muito baixa de produção, vulgo variedades, um raio, um pioneer da vida, alguma coisa que seja o ciclo muito ligeiro, e ciclos mais tardios ainda tenham alguma perspectiva, pode ser que vá se desenvolver quando se alinhar a chuva. E na nossa, nesse raio próximo da cidade, que eu acho que é o local mais grave, né, Marildo? Eu acho que você anda, o Lauro também anda bastante, sentindo mormaço também. O pessoal tá aqui, não teve, simplesmente não teve em nenhum momento de outubro até semana passada, não teve em nenhum momento condição de plantio. E isso mais grave ainda. Nós estamos, tem gente que está plantando com pouquíssima umidade, é um risco alto dessa semente, literalmente cozinhar na próxima semana até vir a chuva. Então vamos ter que analisar, quem sabe vai ser feito de novo um replantio, vamos ter uma soja rala, mas a esperança é que alinhe a chuva. A cadeia do soja é enorme, é maior do que a maioria do pessoal da população urbana pensa, imagina. A gente envolve de borracheiro, posto de combustível, de reposição de peças, o cara que faz o transporte, os freteiros, caminhoneiro, a logística toda, pessoal do fornecimento de insumos, nem se fala, supermercado, enfim. A gente sempre se orgulhava, e já falei no passado, que historicamente o IDH das cidades do interior estava tendo um crescimento maior do que as capitais, em função da qualidade de vida, dos recursos que vinham do interior. E numa época de estiagem, numa época de seca, a gente sente também na mesma proporção. Estamos sentindo não tanto ainda, em função de uma boa safra que a gente teve no inverno. Viemos de duas safras boas de inverno, de trigo. O pessoal colheu bem trigo, aveia, cevada, com preços recordes, históricos, custo de produção baixo. Então, boa parte do pessoal tem esse recurso e precisa, e é necessário. Tem que ter dinheiro para passar o ano, honrar seus compromissos, para manter a cadeia. Mas como a CISE, agora falando a parte do comércio, a gente sente, a gente vê nesses últimos 60 dias sem nada de chuva, período natalino, fim de ano, o movimento da cidade era baixo. A gente não via a movimentação de veículos, a gente não via o pessoal no comércio. Teve uma diminuição considerável. Não temos dados, não mensuramos isso aí, mas acredito que foi uns 50% a menos o que foi... No mesmo período do ano passado, foi vendido 50% a menos no período de Natal. Questão de maquinário e implementação que a gente tem na nossa empresa, a gente tem alguma coisa, tem programação para o ano, foi vendido, a gente tem um boom da agricultura a nível nacional, que foi a safra de soja do ano passado, em áreas grandes, bons valores, área de trigo grande que nós tivemos ano passado, boas safras, o consumo foi muito alto. E nisso aí a gente tem as fábricas com restrição na capacidade de produção, em função do Covid, de fornecimento dos componentes para a fabricação. Mas, a grosso modo, para o próximo ano a gente imagina que sem recurso, sem uma boa safra, a gente imagina que vai ter menos, o produtor vai estar menos capitalizado, mas com uma consequência, um menor investimento. Nós imaginamos que sim, a gente tenha alternativas, vamos ter que partir para uma cultura de inverno, pensar isso aí, acreditar que vai alinhar a chuva para frente e, enfim, torcer para que logo venha umas pancadas um pouco mais generosas.
Obrigado, Henrique. Bom, o Henrique falou muito bem, né, essa questão do comércio, né, e o que a gente já falava no sindicato do programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o quanto que afeta, né, o comércio em geral. A nossa região vive da agricultura. Talvez quem está nos escutando agora não tenha a magnitude do impacto que isso está causando já, né, no comércio, né? E o César está aqui com a gente para falar um pouquinho, ele que é coordenador do Departamento do Meio Ambiente de Espumoso e também da Defesa Civil. A gente vai falar, César, com você sobre a questão dos poços artesianos de espumoso, né, no interior. Como que está a distribuição de água? Está faltando água em algumas comunidades? Como que o município está resolvendo este problema, César? Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes. Bom, a princípio a gente tem em torno de 65 poços artesianos no município de Sumoto.
em torno de 65 postos no município de Espumoso. A princípio, duas comunidades estão com problema de falta de água, ali na localidade do Alto Butiá e na linha Boligórnia. A gente está atendendo eles com abastecimento de água com caminhão-pipa. Outro problema que a gente está enfrentando bastante com a estiagem é a falta de água para os animais, que a gente está com duas máquinas, uma na região do depósito fazendo só bebedouros praticamente, e outra aqui na região da sede. Outra coisa que nos preocupa bastante é quanto ao uso adequado da água dos poços artesianos, né? Porque em meados de 2011 a gente teve a baixa do nível do lençol freático e perdemos dois poços, né? Então isso dificulta muito, porque para a gente fazer um poço novo, hoje o custo é muito alto, né? A burocracia também é muito alta, muito complicada. Então é mais difícil para a gente fazer esse tipo de atendimento. Mas na medida possível, conforme a necessidade, o pessoal nos solicita, a gente atende de imediato, né? Com o abastecimento de água potável principalmente. E para a dessedimentação animal, a gente faz esses reservatórios aí para quebrar galho, né, momentâneo. E se possível, a gente até açude, a gente pode fazer de acordo com a necessidade. O número de poços do interior é 65 poços, né? Nós temos previsão agora de fazer mais 5, né, que vai abranger essas comunidades que estão com muitas famílias num poço só, né, que daí dificulta um pouco o atendimento, né, e outras comunidades que ainda não têm o poço comunitário. Então, já tem praticamente definido dois poços completos ali do recurso do Estado, né? A gente pediu mais 3 que está em estudo ainda para ver se vai ser liberado ou não, né?
E a solicitação diária?
Solicitação diária, né? Sempre.
Mas não é tão simples assim, as pessoas acham que é só colocar um poço lá na propriedade delas e não é por aí que funciona, né?
Na verdade, o certo seria a gente fazer o poço, fazer a rede e entregar para a comunidade. E a comunidade fazer um sistema de cobrança do uso da água e fazer a manutenção, né? Só que hoje isso não está acontecendo desta forma, né? A maioria das vezes eles buscam atendimento nosso da secretaria. Às vezes acontece de estourar um cano lá no campo comprido, a gente tem que sair daqui da cidade e ir lá fazer a manutenção desse reparo, essa reforma dessa rede, né, a emenda. Uma coisa simples que qualquer um da comunidade podia fazer. Mas o serviço da gente é esse, a gente está atendendo sempre a comunidade e vamos fazendo isso.
Ok. Na sequência tem mais outra pergunta. A gente está fazendo primeiro uma rodada aqui, a gente passa para o Marcelo Orsolim. Marcelo, dia 12 de janeiro, semana que vem, o que de mais importante, né, vai acontecer nessa audiência pública? O que a gente pode adiantar para quem está nos acompanhando? A gente está fazendo esse Rumo ao Campo especial justamente para fazer um convite para que as pessoas compareçam, né? Quando se faz uma audiência pública, eu acho que a gente sabe que todos têm seu compromisso, mas a gente está passando por uma situação que a gente tem que se abraçar, temos que abraçar a causa e destinar esse tempo para estar presente, para acompanhar, para saber as demandas que vão ser encaminhadas, se vai se cumprir, se não vai, isso tudo a gente vai saber daqui para frente, né? Qual que é a importância dessa reunião de quarta-feira que vem, dia 12? Bom dia.
Bom dia, minha saudação a você, a todos que fazem... A todos que fazem parte da mesa, saudar aqui os nossos ouvintes, dizer que eu falo hoje em nome também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, através do presidente Alex Morgan, também do Juliano Marion de Campos Borges, que estiveram, foram convidados, mas em virtude de outros compromissos não puderam se fazer presentes. Também o Luciano Zucchelli, que é o presidente do Sindicato Rural, em virtude também de um compromisso não pôde se fazer presente, mas todos são parceiros aqui. É um conjunto de entidades que estão preocupadas com a situação, que estão levando a sério essa situação. Essa audiência pública que nós teremos, então, na quarta-feira, está sendo bem planejada, né? É uma audiência pública técnica, com dados, né? Com números, para mostrar a gravidade que está sendo relatada aqui, que estará também sendo relatada pelas entidades lá no dia 12, na quarta-feira, na parte da manhã. E a função principal das entidades, diante desse cenário gravíssimo e que pode se confirmar ainda que, de repente, se as chuvas previstas não virem de acordo, a situação é piorar ainda mais. Então, é função das entidades trabalhar para minimizar os impactos, tanto lá para o agricultor, que é a cadeia, né? Vai também aliviar os impactos no comércio, nas cooperativas, enfim, na cadeia produtiva. Então, no dia 12, a partir das 8h30 horas, nós teremos a abertura da audiência pública, onde desde já então convocamos os agricultores, onde teremos uma mística de abertura, teremos uma parte ecumênica, que também a gente destaca a importância desse momento, né, da espiritualidade. Depois nós teremos o relato dos bancos do Brasil, Banrisul, Sicredi, Sicoob e Bradesco, falando aí do número de contratos e valor do crédito liberado aos agricultores. Depois vem as cooperativas, em especial também a Cotriel, falando da quantidade de áreas plantadas e germinadas, a área a ser plantada e situação das lavouras, expectativa de produção, quantidade de produto soja comprometido em lotes e troca-troca e valores financiados pelas cooperativas. Depois nós teremos a Imater, fazendo um levantamento do estado e também especial da região. Às 9h30 horas, então, a pauta de reivindicações das entidades do campo, através dos sindicatos e também as federações. Importante destacar que essa pauta é unificada, é consenso entre todas as entidades, porque é necessário que se fale uma linguagem só, né? Ouvindo os agricultores, as entidades, foi construída uma pauta que depois o Roberto estará então falando. Também depois o deputado da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo e também a Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul estarão fazendo uso da palavra. Também os deputados da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo do Congresso Nacional. Depois nós teremos o suplente de senador, o senhor Irineu Ward, que é aqui da nossa terra, suplente do senador Luiz Carlos Reis, estará presente. Também a senhora Cleonice Bach, que é suplente do senador Paulo Paim. Essa será a parte técnica, séria, onde estaremos, então, mais uma vez, falando aqui dos impactos da estiagem em toda a nossa região, que congrega mais de 30 municípios. Então, todas as entidades estão se programando para participar. Depois, no segundo momento, nós teremos a caminhada com agricultores, lideranças da Casa da Cultura do município de Espumoso, se dirigindo até a agência do Banco do Brasil, que é a agência oficial aqui em Espumoso, que representa o governo federal, onde estaremos então entregando a pauta, tendo espaço ali para também a manifestação dos agricultores, porque durante a audiência pública será a parte mais técnica que estará então abordando todas essas questões. Então, entre a Casa da Cultura, Adriano, e as pessoas que estão nos acompanhando, nós estaremos colocando então os tratores, os caminhões que permanecerão estacionados ali na avenida. Então a caminhada sai da Casa da Cultura ainda até a agência do Banco do Brasil. Então se espera um grande número de pessoas, temos uma estimativa bem importante e convocamos aqui os sindicatos de Alto Alegre, também de Campos Borges, de Soledade, de Itapera, todo mundo está se programando, organizando, trazendo veículos e caminhões, tratores, enfim, se espera uma importante atividade para mostrar a gravidade da situação que nós enfrentamos em toda a grande região.
Tá certo, obrigado Marcelo, a gente volta a falar na sequência. Importante destacar também você que vai comparecer aí no dia 12, leve a sua máscara, né? Vamos respeitar aí a questão do Covid, essa Omicron que está se espalhando aí, já está presente também no Rio Grande do Sul. Então leve a sua máscara e vamos a participar desse evento que é importante. Agradecer aqui a todos que estão presentes hoje, eu voltei de férias ontem, né? Agradecer a Tânia Dil, a Luzia Camargo, em especial Marcelo e Iop, que se movimentaram também para trazer os amigos aqui presentes nessa mesa redonda aqui para a gente tratar sobre esse importante tema. E o Iop fala agora para a gente sobre a dimensão dessa estiagem, né, Iop, referente às cidades e estados que ela está atingindo. Inclusive o Marcelo falava do representante suplente do senador Luiz Carlos Reis, o Irineu Ort, que vai estar já na segunda-feira com a gente aqui no Giro da Notícia, também falando sobre a estiagem, reforçando a presença dele no evento. E o Iop agora cita para a gente essa questão, né, Iop, sobre essa seca que para algumas pessoas acham, né, mas é só nossa região que está passando, não é só nossa região, são estados e municípios que estão sofrendo muito com isso, né, Iop? Bom dia.
Bom dia, Adriano, parabenizar pela importante reunião que nós estamos fazendo aqui com as entidades e também com a entidade técnica que traz os dados importantes para a região. Mas até dia 25 do mês de janeiro, de dezembro de 2021, se tinha uma visão um pouco diferente da estiagem. A partir daí, então, se começou a se fazer o levantamento e nós estamos bem perplexos. Porque, na realidade, essa estiagem começa na região de Santa Maria, se estende para alguns municípios da região sul, vai até Dourados do Mato Grosso, vejam bem, Dourados do Mato Grosso, passa toda a região oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, todo o estado do Paraná. Inclusive, o governador Ratinho Júnior decretou estado de emergência no Paraná. Nós temos dados aqui do Paraguai, tem um amigo nosso, Damião Dendena, que é de Alto Alegre, ele tem uma empresa lá, diz que a metade do Paraguai não plantou soja, metade da Argentina não plantou soja, e agora começa a entrar essa parte da Serra Gaúcha, que também está perdendo 40% da produção, então, de frutas e também de uva. E que nos chama a atenção, que é o Rio Gravataí, que atinge 500 mil pessoas, para quem escutou a imprensa estadual hoje da manhã, viu que os prefeitos da Associação de Municípios estão exigindo que o governo do estado faça 23 barragens para garantir a captação de água para 500 mil pessoas nessa região. Portanto, no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 162 municípios que decretaram estado de emergência, reconhecido pela Defesa Civil da União, e 42 que entraram no estado. Tem uma estimativa, Marildo, que vai chegar a 350 municípios. Portanto, de cada 3 municípios, 2 estarão com esse decreto. Então, essa é a dimensão da estiagem que abrange todo, praticamente, a América Latina, né? E que a gente sabia da questão do El Niño, né? E agora a gente colhe essa realidade difícil aí. Então, é muito grande e exige, então, uma ação especial das entidades, como a gente está vendo aqui isso com o Osso.